Bom dia, Miro. Bom dia, ouvintes da Rádio Esmeralda. Satisfação estar aqui novamente na Rádio Esmeralda para falar sobre uma atividade muito importante aqui da nossa região, que é a produção do alho.
A gente talvez pouco ouve falar, né, no dia a dia do alho. Se ouve falar da maçã, de outras culturas, beterraba, batata, cenoura. Mas o alho é muito forte na região, não é, Nicolas?
Isso mesmo, Miro. Por muitas vezes as pessoas não sabem o tanto que é o potencial da nossa região, e entre elas a cultura do alho. O alho está presente nas nossas áreas de cultivo agrícola e cada vez ganhando mais espaço. Produtores tecnificados, né, assistência técnica com boa tecnologia. Então acredito aí que a expansão do alho em nossa região cada vez mais expressiva, e assim, por isso a importância de um evento desse tamanho aqui no nosso município de Vacaria.
Eu acredito que seja a primeira vez que acontece em Vacaria, né, esse evento aí, né?
É a primeira vez em Vacaria.
Em Vacaria.
Né? Já houve em municípios vizinhos aqui, geralmente alguns encontros são já no estado do Rio Grande do Sul, mas em Vacaria, através da AGAPA, aí, houve um esforço muito grande para que fosse realizado no nosso município.
Uhum. Há um levantamento do número de produtores aí em termos de região, de Vacaria?
Olha, assim, como extensionista, né?
Isso.
Eu tinha um levantamento junto aos produtores aqui. Não sei, é o Maurício aqui, que é o vice-presidente da AGAPA. Eu acredito que hoje estamos entre 150 a 200 hectares no município de Vacaria, né? Claro que vários municípios abrangentes ao redor também têm uma representatividade do alho, mas como eu tenho mais a representação do município, né, dentro dos conjunturais que a gente repassava ao estado, é que há essa expectativa de área. Né? Não é um volume grande de produtores, não concentrado em alguns produtores, mas são áreas expressivas. O alho não é que nem a cultura da soja ou do milho, que se estende por grandes áreas. São áreas menores, mas são áreas que exigem muito investimento, muita tecnologia em cima. Né? Então, o nosso espaço em território agrícola de Vacaria vem crescendo, porque são áreas aptas, são áreas boas de produção, são áreas que consegue compactar com boa tecnologia, como a questão do pivô central, que é um dos principais equipamentos para irrigação, né, por causa da planície, reservatórios de água, e sem falar, claro, na condição de clima e solo.
Favoráveis.
Com certeza, bem adaptáveis, e por isso que a nossa condição vem despertando interesse de produtores de outros municípios a estarem, né, se instalando aqui na nossa região para utilizar as suas áreas para o plantio do alho.
Uhum. Cumprimentar o Maurício Andriguete, que é o vice-presidente da AGAPA, pode chegar bem pertinho desse microfone. Maurício, bom dia.
Bom dia, Miro. Bom dia, ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com vocês hoje, por essa abertura de conversa aí.
Uhum.
Eu, como representante da AGAPA...
Você é um dos produtores também.
Sou um produtor.
Produz aonde, Maurício?
Produzo na região de Vacaria, aqui na região da Macena.
Da Macena.
Isso.
Perfeito.
A família nossa, o pai trabalha com alho, no caso, já faz uns 25 anos na produção do alho. E outras culturas também, né?
Uhum.
Então, a gente hoje assumiu a AGAPA, né, esse ano, com o pensamento de unir, fortalecer e trazer, que nem o Nicolas falou, bastante tecnologias e estudo também para o produtor do sul, né?
Uhum.
Então a região nossa aqui do sul muitas vezes fica para trás de outras regiões por não ter um estudo mais, como é que posso dizer, minucioso na cultura do alho, por ela ser uma cultura hoje que agrega muito valor, principalmente nas pequenas famílias, né? Então ela tem produtores que plantam 3 hectares, 1 hectare, 2. Como a região de Vacaria, que nem o Nicolas comentou, tem menos produtores com umas áreas um pouco maior, 20, 30 hectares. Então isso tudo nos traz um ganho, que é uma cultura que mesmo com pequena área, ela nos mostra um valor lucrativo e financeiro alto para essas pequenas famílias e para o produtor maior um pouco.
Uhum.
Então, falando agora um pouco do encontro...
Antes de falar do encontro, exige muito, muito investimento a produção do alho ou não, Maurício?
Investimento do alho é caro, hoje se torna em torno de 100 a 150 mil por hectare o custo.
Por hectare,
por hectare de alho.
Puxa.
E a maior dificuldade hoje nossa, dos produtores, no caso, é a luta contra o clima, que nesse ano está um clima muito favorável para a cultura. É um ano que eu acredito que vai ser uma super safra para nós de alho, com qualidade e quantidade, mas a gente vem de 3 últimos anos penando, com produção, com perda, por causa de muita chuva. Então isso, estamos felizes esse ano, né? Por estar se desenhando uma safra excelente. E a cultura sendo um custo muito alto, se o produtor tiver um ano, dois, três ruim, vai cada vez ficar pior, né?
Não consegue recuperar,
né? Não consegue recuperar. Então, a expectativa desse ano é para ser um ano muito bom.
O que que se colhe em um hectare em termos de toneladas?
Hoje, que nem o ano passado, a média não chegou a 10 toneladas na região nossa, né? Por hectare.
Por hectare.
Então, é uma média muito baixa, né, em relação a outros estados. Mas a luta nossa da GAPA é trazer esse estudo, essa tecnologia, para a gente tentar, junto com o produtor, ver os detalhes que está deixando essa produção baixa, né? Para isso, a gente tentar aumentar a produção e, com certeza, esse ano, com o clima favorável, uma semente boa a gente plantou, vamos alcançar uma produção bem maior, né?
Existem tipos diferentes de sementes ou não?
Existem sementes de ciclo mais curto e variedades de ciclo mais longo, né? Então, a região nossa, a gente planta o Xonã, São Valentim, o Ito. São Valentim é uma variedade de ciclo mais longo, que ele demora uns 20 dias a mais do que o Ito e o Xonã, né? E essas três variedades hoje é o carro-chefe, eu acho, da região nossa aqui. E lá para cima também o pessoal planta mais o Xonã, no caso, e o Ito, né?
E são feitas quantas produções no ano?
Uma safra só, né?
É uma safra.
A gente começa a plantar no mês de junho, né? Junho, julho. E colhe no Natal agora, no fim do ano, né?
Então tá próximo da colheita aí.
Por isso, Miro, que é uma das culturas que exige bastante investimento, porque é uma cultura de longo prazo, né? São praticamente 6 meses aí, o qual o produtor tem que investir em equipamento, tem tratamento, né? Tem mão de obra, tem processamento. Então são vários fatores que estão agregados na questão da produção do alho, por isso que o investimento é alto. E a tecnificação do produtor também, ele tem que ser com bem visionário, porque exige que o produtor tenha conhecimento, exige que as pessoas que estão trabalhando na cultura tenham conhecimento, porque, né, são muitos recursos investidos numa atividade que também traz muito retorno aos produtores. Como o Maurício falou aqui, depende da região. Nossa região expande em áreas um pouco mais extensas entre os produtores. Já se fala em outras regiões aí que são áreas menores, são áreas, culturas de 1 hectare, 2 hectares, mas que isso incrementa muito na renda dessa família, né, que está envolvido na atividade do alho. Então, a vacaria, ela tem essa atração pela expansão de área, pelos reservatórios possíveis, né, pela condição de solo. O clima, como o Maurício falou, depende de ano para ano. Realmente, os últimos anos foi complicado, não só para o alho, mas sim para todas as culturas.
Sim.
E as condições sendo favoráveis, proporciona, além de uma boa produção, proporciona o calibre, né, a qualidade do alho. Quanto mais condição aceitável, melhor condição que o produtor passar para essa cultura, melhor vai ser o resultado produtivo e também na qualidade, que isso interfere bastante no valor do produto.
O Maurício falou bastante a questão de tecnologia. Já identificaram o que falta, então, em termos de tecnologia para melhorar essa produção aí, Maurício?
Hoje o que o pessoal, ultimamente, agora os produtores estão buscando é a parte da mecanização, né? Então, isso demora para chegar daqui a pouco num produtor menor. Hoje já existem máquinas para plantar, plantio mecanizado, né? Que é o que a gente está tentando trazer, porque a mão de obra, cada ano que passa, está sendo escassa, está diminuindo um pouco a mão de obra. E ela é uma cultura que hoje traz muito emprego, muito trabalho também para bastante pessoas, né? Então, a mecanização está sendo uma parte do processo para melhorar a atividade, para plantar numa janela mais curta de tempo. Só que não vai abrir mão de utilizar a mão de obra, né? Vai ter que ter muita mão de obra da mesma forma, para o corte, para a pendura. Então, isso acho que hoje o principal é a forma de plantar e depois produtos, né? Existem poucos produtos registrados para a cultura e trabalhos desenvolvidos na região também pouco. Então, a gente está em busca de unir, de ir atrás de entidades parceiras para fazer um estudo de semente, de aplicação de produto, para a gente tentar achar a melhor forma e, como é que eu posso explicar, Nicolas, de repente, pode me ajudar?
Ah, para expandir a atividade, como o Maurício falou, as culturas que a gente tem no nosso município abrange não só a atividade para que o produtor tenha produção, mas ele abrange que tenha mão de obra. Né? E a cultura do alho é uma cultura que precisa dessa mão de obra. A vacaria proporciona condições de mão de obra. Temos trabalhadores aqui que executam essa atividade por muitos anos, empreiteiros, né? E pessoas que estão praticamente envolvidas na atividade do alho, que tem a sua renda através da mão de obra do alho. Então, a expansão da área, a tecnologia, né, isso incrementa nas empresas que estão atuando no nosso município, né, gerando empregos para os nossos trabalhadores aqui no nosso município, incrementa a renda para o produtor, incrementa o desenvolvimento rural da nossa região. Então, são vários fatores que a cultura do alho ela acaba abrangindo o nosso município. E isso reflete no desenvolvimento da renda dessas pessoas envolvidas, dos trabalhadores, do setor das máquinas, no setor dos insumos, né? Abrange vários setores. E acredito que a ideia desses eventos da ANAP e da AGAPA seriam para que a gente faça a discussão das melhorias que possam acontecer no nosso município e na nossa região, para que a gente possa cada vez mais se fortalecer nas culturas, fortalecendo o bem todo que é na produção do setor primário e também nas pessoas envolvidas.
Exato. Diga, Maurício.
Não, que nem, voltando à pergunta, Miro, que nem o encontro em si agora vai ser também falado sobre o panorama do mercado, né? O manejo do solo e principalmente a gestão financeira também. Que hoje não adianta tu apenas saber produzir e não saber o que vai investir, o que vai te dar retorno realmente, né? Então, nós, como a AGAPA, né, juntamente com a ANAPA, com o presidente da ANAPA, Rafael Corsino, a gente está fazendo esse trabalho com os produtores. A gente já começou com giros técnicos na região. Nos últimos 5-6 meses, aconteceu 3-4 encontros mais para a gente conversar sobre esses manejos. Manejo de solo, manejo de tratamento, manejo de cultivar. Então, tudo isso, esse encontro vai abranger uma troca de informação, principalmente que hoje vai ter, a gente já tem 7 estados, né, produtores que estão para vir para o encontro. Uhum. A gente vai estar recebendo na sexta-feira 2-3 comitivas já de produtores que vão chegar para girar na região, olhar algumas lavouras, né, para ver como está sendo conduzida e também uma troca de informação.
Experiência,
chegar,
né,
com um produtor de outra região, visitar um produtor nosso aqui, isso traz uma engrandece, né, a visita, de trazer pessoas de fora, de outros estados, para olhar o que a gente está produzindo, o que a gente está fazendo, né?
Muito interessante. O mercado, ele é todo nacional, né? O que vocês produzem gira dentro do próprio Brasil.
O mercado nosso gira dentro do Brasil, só que a gente tem muito alho que está entrando de fora.
Pois é.
Alho
conversei
chinesa,
com
argentino.
Com o Rafael Corsino essa semana passada, ele falava dessa situação. Isso acaba atrapalhando vocês, né?
Com certeza. Porque a gente hoje, a produção brasileira, daqui a pouco, o próprio brasileiro conseguiria consumir o alho nosso, né? Só que como entra muito alho de fora, a gente acaba, às vezes, perdendo esse...
Sobrando alho,
isso.
Uhum. Não necessitaria vir alho de fora, então?
No ponto de vista geral, não. Não precisaria vir.
Uhum. É uma luta também nesse sentido de que seja melhor valorizado, né, Nicolas? O produto nosso, produto interno.
Com certeza. Cada vez mais a valorização do produto interno, uhum, né? Do produtor que está no dia a dia, lá na sua propriedade, né? Buscando investimento, né, proporcionando mão de obra. Essas são as pessoas que a gente entende, né, que seriam as pessoas que realmente deveriam ser beneficiadas com a venda do produto, sendo valorizado com o seu produto. Claro que questões internacionais e comercialização fogem muito da nossa, né, conscientização, nosso trabalho, né, é questão de comercialização via federal, então são leis aí que a gente não acaba participando, mas a participação, os congressos, a união das forças é para esse debate, né?
Para levar essa situação,
isso,
né?
Isso mesmo.
Perfeito. Bom, nós teremos aí, né, Maurício, como você falou, questões ligadas ao manejo de solo, a gestão do endividamento rural, um dos pontos importantes aí também. E o mercado do alho, eu acho que isso aí também dá uma... para dar uma clareada aí em torno disso que nós estamos falando aí, né? Mercado do alho.
Isso, o mercado do alho esse ano aumentou a vinda de alho de fora, né? Principalmente chinês. Não sei, quando o presidente Rafael Corsino conversou, né? Ele deve ter trazido esses, eu não sei hoje, em valores, em números, né?
Não lembro agora, mas eu acho que ele chegou a falar
isso,
nisso aí.
Ele falou em números. Então, esse alho chinês aumentou do ano passado para esse ano. E a gente está se desenhando aqui no Sul uma safra de quantidade e qualidade, né?
Uhum.
Só que tem uma diferença também que o consumidor, no caso, alguns não sabem, né? Mas o alho brasileiro, o sabor, o sabor dele, a coloração dele, o tempero dele, no caso, né, falando, é muito melhor do que o alho chinês e o alho de fora, né?
Uhum.
Então, isso a dona de casa, na hora da compra, se ela observar o dente do alho nosso, um dente de alho roxo, já o alho chinês vem um dente mais marrom, mais opaco. E tu, sentindo o aroma dele, você já vê que é bem diferente do nosso alho brasileiro. Então, o nosso alho, em termos de nutrição, é muito maior, né? Para o consumo e para o tempero, né?
Uhum.
Então, isso é um diferencial também que ajuda nós, produtores brasileiros. Só que essa informação, muitas donas de casa não sabem
ainda.
Não sabe.
Ela quer consumir o alho, né?
Isso.
Mas não sabe desses aspectos aí.
Isso aí.
Importante se distinguir. Bom, vai ser um momento importante, então, para quem é do setor, principalmente, mas quem quiser participar lá na Casa do Povo, tem possibilidades. Tem que se inscrever antes, Nicolas?
Tem uma inscrição, né? Acho que é online, né?
Uma inscrição online, isso. Tem um link, né, online.
Uhum.
Mas nada impede que talvez, né, com a condição das pessoas chegarem lá na hora, isso, a gente conseguir adaptar isso, lá, porque é um tema importante para a região, um tema que tem representatividade de muitas pessoas aqui do setor primário, e acredito que tudo se organiza, né, Maurício?
Isso, e tem a página no Instagram também, né, do 37º Encontro, né, Nacional. Uhum. Daí lá vai ter um link também
para
se inscrever antes disso.
Muito bom. Hoje, em termos de valores, como é que vocês vendem, o que se paga pelo alho, porque chega para nós depois num outro valor, é claro, na mesa do consumidor, né?
De valores, hoje, Miro, se eu falar, eu vou mentir que eu estou uhum. desatualizado. A gente está... Vamos começar a produção nossa agora em dezembro,
verdade,
né?
Isso.
Então, eu estou fora de valores.
O alho, assim, Miro, ele é...
Não sei se o Nicolas...
É discutido... Agora é época ainda que está em condição de plantio, né? E agora já se assim, encaminhando para o fim da área para colheita. Mas ainda há o tempo também que há para secagem no galpão, né? E lá em fevereiro, né, Maurício, que se começa a se discutir o preço do alho. Então, nesse tempo, o produtor fica muito variado ao mercado. Não sabe que condição de preço que vai ter. Porque isso vai depender da produção em outras regiões, vai depender da condição climática e o resultado que vai acontecer nessas áreas.
Uhum.
E lá a especulação do mercado vai se iniciar lá em fevereiro, quando esse alho tiver já cortado, seco, né, para comercialização. E também pela questão do calibre, da qualidade. Cada calibre vai ter um preço.
Uhum.
E aí vai da questão também da lei da oferta, né? Se nós tivermos uma oferta... É grande, com certeza a comercialização vai ter um preço inferior, mas se nós tivermos pouca produção com qualidade,
uhum.
pode ser que seja um preço bem agradável.
Uma curiosidade, Maurício, por exemplo, maçã se guarda em câmara fria e ela se vende depois de um ano para o outro, fica lá estocada. O alho, qual é a durabilidade dele? Não tem estocagem em câmara fria, por exemplo, né?
O alho teve testes já de câmara fria que consegue deixar ele estocado também, só que ele o bulbo dele, no caso, ele não perde a qualidade em 2, 3 meses, 4 meses, tu consegue deixar ele armazenado normalmente, né?
Uhum.
Lá para cima eles fazem outro trabalho com o alho, né? Eles fazem o corte no campo, eles cortam o alho mais verde, né? Então é diferente do que aqui no sul. Aqui a gente estalera, deixa uns 2, 3 meses no galpão, já pelo clima nosso ser mais úmido, né? Então a gente tem que fazer essa cura do alho, né?
Uhum.
Existem hoje também alguns produtores que já estão fazendo a mudança para tentar adaptar um manejo parecido com outros estados lá de cima, né? Só que o nosso clima, a umidade relativa do ar, a temperatura é bem diferente do que lá de cima. Então a gente tem que tentar adaptar e ver se vai dar certo ou não, né?
Uhum. Mas quando colhe, aí num curto período tem que comercializar.
Tem que comercializar, isso. Uhum. E até é preciso também para não acontecer uma uma grande quantidade no mercado, né? Tem que fazer uma projeção de venda e vendendo um pouco, né? Isso é o que alguns produtores não fazem esse estudo, esse trabalho. Tipo, de fazer uma porcentagem para ir vendendo ao longo do corte, né, dele. Alguns esperam, o preço vai subir. Hoje está muito ruim o preço. Então, esse estudo vai ser falado sobre a gestão da fazenda do produtor, né? Que às vezes tu esperar o preço subir, vai chegar, vai ter um acúmulo de mercadoria de muitos produtores que também esperaram o preço subir, né? E tu vai acabar vendendo baixo da mesma forma.
Exato. A oferta daí é grande.
Isso aí.
Perfeito. Nicolas, muito obrigado. E fundamental esse apoio que o município dá para o evento aí que acontece na Casa do Povo, né? Que com certeza vai render muita discussão aí. Já pela manhã tem esse giro técnico aí que o Maurício falou, em uma propriedade do Vinícius Guzon, né? Que tem já logo cedo. E na Casa do Povo mesmo, na parte da tarde, né?
Isso aí.
A partir da 1h30. Obrigado, viu, Nicolas?
Nós que agradecemos, Miro, mais uma vez, né? A colaboração da Rádio Esmeralda em apoiar, né, na comunicação dos eventos importantes do nosso município, porque isso reflete diretamente nas pessoas envolvidas que estão na nossa região, né? E Vacaria, mais uma vez, um polo de uma grande área, de uma bela produção, que é o alho, e também a iniciativa da GAP e da NAPA, né? Através desse evento em nosso município. Nosso município está apoiando porque entende que sim, bastante representativo e deve ser cada vez mais apresentado para a nossa comunidade. As pessoas têm que saber a importância das atividades rurais de Vacaria.
Verdade. Obrigado. Maurício, muito obrigado também, viu?
Obrigado, Miro. Obrigado à prefeitura também de Vacaria, que nos acolheu desde o início com essa ideia do encontro. Uhum. Fomos muito bem acolhidos à GAPA, né? E gostaria de agradecer também todos os apoiadores, né? Associação Rural, outras associações e patrocinadores também do evento. Muito obrigado pelo espaço aí, Miro.